você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um episódio aqui entre filhas, de perguntas e respostas com o nosso pai. Sejam bem-vindas, meninas.
Oi.
Oi.
Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que a Alice ficou com dúvida na escola. Manda aí, Alice.
Pai, eu tava na escola e um colega, ele ficou falando como que tinha nascido tantas pessoas assim, se ele só tinha criado Adão e Eva. Aí ele falou que tinha tirado a costela do Adão pra fazer a Eva, e por isso eles eram da mesma família e não podiam ter filhas. Então, Deus criou mais pessoas além de Adão e Eva ou só eram eles?
Tá, a pergunta dele é muito boa. Essas coisas sempre surgem, né? Quer dizer, pô, se Deus só criou Adão e Eva, como é que surgiram todas as outras pessoas? Ou então, se eles são parentes, né? Como você está descrevendo aí, quer dizer, ele tirou Eva da costela de Adão. Se eles são parentes, eles não podiam ter filho, né? A gente sempre fala, pô, parente não pode ter filho porque nasce defeituoso, alguma coisa nesse sentido.
Ou
né?
O sangue não é compatível.
Ou o sangue não é compatível, alguma coisa nesse sentido. A questão toda está em volta de um problema. Primeiro que o texto de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele é um texto literário. Lembra que o autor está contando uma história. Apesar de ter todos os elementos que são verídicos e são literais, a história é literária. E a gente não pode vê-la de maneira literal, completa. Mas Adão existiu? Adão existiu. Mas tem que lembrar que o nome de Adão quer dizer humanidade. O texto está apontando pra gente que Deus criou toda a humanidade, apesar de ter criado Adão primeiro.
Uhum.
Percebe?
Sim.
Ele criou Adão primeiro, existiu uma pessoa chamada Adão, porém, a história que está sendo narrada, ela quer dizer que Deus criou toda a humanidade. Então, criou Adão primeiro, que a Eva, que saiu da costela de Adão, que é lateral, e que ele vai chamar de companheira idônea. Então, não é o cara que manda e a mulher que obedece. São os dois que são companheiros um do outro, que vão construir uma família. A ideia não é de, não, mas eles... Entendeu?
Sim.
Por isso que quando casa, você tem uma irmã que casou há pouco tempo, né?
Sim.
E ela se tornou uma pessoa só com o marido dela.
Uhum.
Eles se tornaram uma pessoa. E a partir desta uma pessoa que eles são, eles vão construir uma nova família.
Sim.
Era isso que Deus queria.
E eu tenho uma dúvida. O que, que é idônea?
Idônea.
Idônea.
Ah, idônea é fiel. Né? Uma pessoa dedicada, isso é idôneo. Então, quando ele fala assim, eu vou dar para você uma mulher que seja idônea ou uma companheira idônea, é uma companheira que trabalha para o mesmo objetivo. É uma companheira que trabalha de maneira fiel. É uma pessoa que está do lado, que está junto, que vira realmente uma grande companheira com moral, com caráter, com dignidade. Isso é idôneo. Quando ele diz assim, Adão, eu vou dar para você uma companheira que seja idônea, ele está querendo dizer, eu vou dar uma pessoa para você, uma amiga, uma grande amiga, que vai andar junto com você, que vai ser fiel. Vocês vão ser fiéis um ao outro, vocês vão trabalhar junto com um ao outro, com um único objetivo: construir um núcleo familiar, construir uma família, não é? Então, eu era filho lá da vovó e do vovô, né? Gouveia.
Sim.
A mamãe era filha do vovô e da vovó, Bonfim, né?
Sim.
Muito bem. Aí, ela se casou comigo e a gente se tornou uma só carne, a gente se tornou uma só pessoa, a gente está junto agora para tornar uma nova família. Qual família? Bonfim Gouveia. Você não é a Clara Bonfim Gouveia? A sua irmã Alice não é a Alice Bonfim Gouveia? A sua irmã Gabriela não é a Gabriela Bonfim Gouveia? Porque eu e a mamãe agora juntos, ela Bonfim, eu Gouveia, formamos uma nova família que é a Bonfim Gouveia. Como a mamãe é idônea, fiel, como o papai é idôneo e fiel, como o papai é trabalhadora, a mamãe também é trabalhadora. E a gente tem um único objetivo, que é fazer com que a nossa família cresça e amadureça na presença de Jesus. A gente quer que essa família esteja sempre aos pés da cruz, que vocês todas sejam batizadas, que vocês todas acreditem em Jesus, que vocês todas tenham caráter, que vocês todas tenham moral, que vocês todas tenham dignidade, não é? Que a gente possa constituir uma grande família. Agora que a Gabriela casou com o tio Doug, eles constituíram uma nova família.
Não sou mais a família, gente. Adeus. Mas então, como que a Alice pode voltar lá pro amigo dela e explicar isso? Porque ele não nasceu, né, num lar cristão. Então, como que ela pode explicar para ele que o texto é literal, que Deus criou tudo? Como simplificar isso para explicar pro amigo?
Então, o texto é literário. Então, a grande coisa é o seguinte: vamos imaginar o filme Titanic, para explicar só a questão da literalidade do texto, ou do movimento literário do texto. O Titanic existiu?
Sim.
Ele acelerou para chegar mais rápido no destino? Ele bateu num iceberg? Ele afundou? Muita gente morreu naquele dia? Morreu. Mas o Jack existiu? Né, o Leonardo DiCaprio, o Jack existiu.
Aí já é uma intervenção da criatividade do diretor.
Então, ele narra fatos verídicos, que é o Titanic, o afundamento lá dele, né? Que é bater no iceberg e tal. Ele conta fatos verídicos numa história narrativa, literária. Percebe?
Então, a gente diz que Gênesis foi escrito dessa forma.
Do capítulo 1 até o capítulo 11, o texto é literário. Então, a gente precisa olhar no texto o que realmente é literal, porque a gente precisa entender que ele quer dizer alguma coisa. A partir dessa escrita, ele quer ensinar uma coisa. O problema é que a gente fica fazendo perguntas que o texto não quer responder. Ele é literário porque ele quer dizer assim: olha, Adão e Eva vão constituir uma família. Ponto, acabou. Ele criou o primeiro homem e criou todos os seres humanos? Ele criou o primeiro homem e criou todos os seres humanos. É só isso que ele quer responder. Ele não quer responder assim: ah, mas então, como que criou os outros? Será que foi do pó da terra? O texto não está querendo responder isso. A gente fica fazendo pergunta para o texto que o texto não se propõe a dizer.
E nesse sentido, como que a gente descobre, então, cabe a gente saber ou não? Como que surgiu todo mundo depois de Adão e Eva, se veio do pó, se caiu do céu?
Ele já disse como que é. Ele fez do pó. E ele fez toda a humanidade. A partir de Adão como primeiro, a partir de Adão como primeiro. Primeiro foi o grande modelo do negócio. Na verdade, se a gente fosse pensar mais especificamente, espiritualmente, primeiro, o homem de verdade é o próprio Jesus, né? Entendeu? Jesus é o primeiro. João vai dizer que tudo foi feito por ele, por intermédio dele. Ele era o verbo, entendeu? Mas quando a gente está falando da criação da humanidade, Adão é o primeiro, tá? Então, a relação que a gente tem é de que o texto quer dizer que Deus criou todas as coisas, que Deus criou a humanidade, que ele criou homem e mulher para juntos formarem um núcleo familiar. É só isso que ele está respondendo. A gente que fica fazendo muita pergunta para tentar tirar do texto. É a mesma coisa de você abrir a Bíblia para pegar a receita de um bolo. Não tem, ele não
vamos
quer dar a receita do bolo.
Adão e Eva faziam a receita do bolo.
Entendeu? Ah, vamos ver se o Palmeiras tem mundial. O texto não quer dizer nada dessas coisas. Entendeu? Não, você vai até o texto porque ele tem respostas, entendeu? A perguntas que ele se propõe a responder.
Já que, nesse sentido, já que a gente está perguntando para esse texto, né, para o livro de Gênesis, então, no caso, não cabe a gente saber isso.
A gente vai saber o que Deus quer que a gente realmente saiba, o que é importante. Porque, assim,
que é entender
a Bíblia
que
diz tudo de Deus.
E pronto, certo?
A Bíblia fala tudo sobre Deus? Lógico que não. Ele fala aquilo que ele se deixa revelar, aquilo que é importante, aquilo que realmente vai fazer com que eu possa entendê-lo e caminhar com ele. Ele vai dizer coisas que, por isso que a gente chama, uma palavra que a gente usa em teologia é suficiência. A Bíblia é suficiente, mas ela é suficiente para quê? para dizer se no futuro o São Paulo vai ser campeão? Não, ela é suficiente para me aproximar de Deus, ela é suficiente para me revelar o que eu preciso saber e qual caminho eu vou seguir para chegar perto de Deus. Ela é suficiente para isso. Se você for fazer perguntas extremamente filosóficas, não sei, não vai chegar, porque a Bíblia não quer responder esse tipo de coisa. Ah, mas o dilúvio, ele foi universal ou ele foi parcial? O próprio texto bíblico não está necessariamente querendo dizer. E você vai ter elementos que vai dizer que ele foi parcial e elementos que vão dizer que ele foi universal. Mas ele está querendo responder isso? Lógico que não. Ele está querendo dizer assim, olha, o pecado tomou conta da humanidade de tal jeito, e esse texto também está dentro de 1:11, de tal jeito que Deus falou assim, olha, vamos eliminar esse negócio todo, porque vamos começar de novo a brincadeira. É disso que ele está querendo dizer, entendeu? A Alice vai chegar lá para o amiguinho e vai falar assim, meu amiguinho, presta atenção. Né?
Senta que lá vem história.
Senta que lá vem história. Vai chegar lá para o amiguinho e vai dizer assim, meu colega, Deus criou a humanidade. O próprio nome de Adão quer dizer isso, que vem da terra. Humanidade. É isso que quer dizer Adão. Então, se eu olhar de maneira literal, o que é literal, o que é fato, Deus criou um homem chamado Adão, do pó da terra. Mas de maneira literária, ele está querendo dizer que criou toda a humanidade. Então, numa única história, ele diz que criou um homem, que criou o primeiro homem, que criou do pó da terra e que criou toda a humanidade. Entendeu?
Ele responde tudo num trechinho só.
Porque a história compõe tudo isso. Então, mas ele não podia ter... Não, ele não está dizendo que tal coisa. Ele está levando a entender X objetivo.
Você gostou da nossa conversa de hoje, ouvinte? Você entendeu? Quer conversar com a gente sobre a criação da Terra ou fazer alguma pergunta? Manda uma mensagem no WhatsApp da rádio. É só digitar 11 974 18 14 56. A gente aguarda sua resposta, comentário ou pergunta também. Até o próximo episódio.
Tchau!
Tchau!
De pai para filha, realização transmundial.